noite, Miguel.
Boa noite, Alberto.
Começamos pelos principais candidatos a governarem o país. Luís Montenegro assinou o acordo com o CDS e o PPM para a Aliança Democrática. Pedro Nuno Santos está em funções como secretário-geral do PS. Vês algum deles como primeiro-ministro?
Eu não tenho que ver, fatalmente um deles será primeiro-ministro. Agora, se a minha escolha seria essa entre os dois, é outra história que não vem ao caso. Talvez lá mais para diante falemos disso. Mas os dois mantiveram-nos ali, sobretudo domingo, em frente às televisões por dever de ofício. E o que eu vi, comparando, e começando por Luís Montenegro, porque de facto foi aquele que disse menos ou deixou mais coisas por dizer, e portanto não há muito para falar sobre isso. Eu acho que o PSD e esta AD e Luís Montenegro apostam essencialmente em três coisas. Na invocação de velhas glórias do passado, e daí a ressurreição da própria AD. Numa crítica àquilo que está mal, mas sem alternativas. E por aí se ficam, basicamente. A ressurreição da AD, eu acho uma coisa que não faz sentido, porque assim, quem em 1979 tinha idade para votar e votou, sabe que esta AD não tem nada a ver com a outra. Nada. Por exemplo, basta pensar no PPM. O PPM estava lá, não por ser monárquico, mas por Gonçalo Ribeiro Teres, era um estadista, tinha sido resistente contra o Estado Novo, foi o pai do ambiente e da ecologia em Portugal, era um homem com ideias. Não tem nada a ver agora com o Gonçalo da Câmara Pereira, que está lá exclusivamente porque é monárquico, mais nada. Quem não teve idade para votar nessa altura não sabe o que foi a AD, portanto eu acho que esta tentativa não faz sentido. Segundo argumento de Luís Montenegro é criticar aquilo que está mal. Os hospitais estão cheios, faltam médicos, as escolas não funcionam, não, faltam casas, etc. Muito bem, sabemos todos, é uma constatação de facto. Agora, nenhuma solução alternativa, nenhuma ideia do que é que farão diferente. Porque dizer que está tudo mal é ótimo, mas quem quer governar Portugal tem outras obrigações. Eu e tu podemos dizer que os hospitais estão um caos. Ninguém nos vai exigir uma solução, porque nós não vamos governar Portugal. Quem quer governar Portugal tem que ter, nesta altura, já alguma coisa pensada.
Nós estamos a 2 meses, menos um dia das eleições.
Exatamente.
Já era exigível que
já era exigível.
Os partidos se manifestassem sobre as suas propostas?
Com certeza.
Nomeadamente,
que
Luís
Montenegro. Quem é candidato a formar governo, a chefiar governo, que é Luís Montenegro. Ele não pode ficar. Parece que o único argumento que resta no fim disto é dizer os socialistas estão lá há 8 anos, jogou a nossa vez. Mas isto não é assim, isto não é um jogo de agora sai o Joãozinho e entra o Manolinho ao fim dos 6 anos. Não, é preciso convencer os eleitores de que há um projeto diferente, há necessidade de mudança e eles são o veículo da mudança. Isso não aconteceu.
E os eleitores não estão convencidos, de acordo com as sondagens?
De acordo com as sondagens. Quanto a Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos fez finalmente, um bom discurso, que provavelmente não terá sido escrito, pelo menos exclusivamente por ele, talvez por
Alexandre Leitão. Discurso de encerramento do Congresso.
O discurso de encerramento do Congresso. Eu não gostei da primeira parte, parecia quase uma missa cantada, a repetir o mantra, juntos cooperamos, juntos cooperamos, juntos cooperamos. Mas pronto, a seguir, entrou a apresentar alguma visão de futuro e algumas ideias novas. Eu realçaria, sobretudo, a visão de futuro, por exemplo, quando ele diz que há uma transformação no mercado de trabalho e cada vez mais as empresas vão recorrer a robôs, etc. Essas empresas deixam de contribuir para a segurança social, empregam menos gente e, portanto, elas têm que ser chamadas a contribuir para a segurança social, porque a segurança social é financiada essencialmente pelo trabalho. Patrões e de trabalhadores, e não pode ser penalizada por quem dispensa mais trabalhadores. Já é uma vantagem para as empresas substituir um trabalhador por uma máquina que não faz greve, não tem reivindicações, etc. Não adoece, ou adoece menos. Agora, ainda por cima, não contribui para a segurança social, não pode ser. Outra coisa que eu achei interessante foi quando ele falou da transformação estrutural da nossa economia. Não disse bem o que era, mas há uma coisa que Francisco Assis tinha dito antes que é muito importante. O ponto crucial é subir a produtividade. Se nós não conseguimos subir a produtividade, nós não podemos pagar salários altos, porque as empresas não têm lucros e a economia não avança. Esse é o ponto essencial. Pedro Nuno Santos não se expandiu muito aí, mas é bom, pelo menos, que esteja consciente disso. Também acho muito positivo que ele tenha dito que o Estado não pode subsidiar toda a gente, não pode ajudar todas as empresas e todos os setores, tem que pôr mais dinheiro em menos setores. Ele até falou da incapacidade crónica do Estado dizer que não a toda a gente. espero que ele aplique isso não apenas às empresas, mas a todos os setores reivindicativos, uns que têm mais razão, outros têm menos e outros não têm nenhuma. O que é que eu achei menos acertado é quando ele fala, por exemplo, de quando a inflação for superior a 2%, o aumento das rendas tem que ser indexado ao aumento dos salários. Ora, não é caminho. E mal ele anunciou isto, as rendas novas subiram. Porquê? Porque é muito sensível, quer dizer, o problema da falta de habitação tem que ver com a falta de casas e com a falta de mercado de arrendamento. E tu repara, por exemplo, que o programa da renda acessível, apesar de o Estado isentar totalmente de IRS quem aceitasse pôr casas no mercado a 20% a menos que a média das rendas, apesar disso, só 0,1% das rendas novas é que recorreram a isso. Quer dizer que, se calhar, a isenção deveria ser sobre a totalidade. Sobre quem pusesse uma renda ao nível da média do mercado e não 20% a mais.
Miguel, vamos avançar na agenda de hoje, até porque o Parlamento, que está prestes a ser encerrado e dissolvido, vai ser na próxima semana, neste final de sessão, assistimos esta semana a uma decisão histórica, porque se trata de uma infraestrutura que promete revolucionar de alguma forma o país, que é a aprovação do TGV. Não deixa de ser surpreendente, começo só por aqui para te ouvir sobre a tua opinião em relação àquilo que foi aprovado e ao que se está a desenhar, tens coisas para nos dizer, mas fiquei surpreendido com o facto de há 30 anos que andamos a discutir o TGV, com discussões apaixonadas, quase tão quentes e disruptivas como a do aeroporto, e de repente, última semana de funcionamento, votam todos os partidos a favor, o Chega absteve-se e vamos ter TGV.
Pois, havia um prazo a cumprir, não é? Que era para apanhar os 750 milhões europeus.
Mas parece que agora, é aquela para coisa trás, do chicote, não é? Que,
é, a última da hora.
Um chicote aqui em cima, não tínhamos aprovado.
Mas, Alberto, como tu disseste, são 30 anos de atraso. E a Espanha começou o TGV exatamente há 30 anos. Hoje, a Espanha tem 4 mil quilómetros de linhas de alta velocidade, é o segundo país do mundo a seguir à China que tem maior extensão de linhas de alta velocidade. Vão com 30 anos de avanço sobre nós.
Agora, trouxeste-nos um mero mapa, um grafismo ilustrativo dessa
cobertura
de Espanha, de cobertura
da alta velocidade em Espanha.
Não estão todas concluídas, mas estão quase todas concluídas. Estão
mais de 4 mil quilómetros, impressionante.
Impressionante.
Bom, o que é que foi aprovado? Vai ser lançado um concurso público para a construção, a manutenção e a exploração. Primeiro que tudo, eu espero que o concurso não seja impugnado, que os termos do concurso sejam tão blindados juridicamente que nós não venhamos a ficar outra vez à espera que os recursos corram. Já há um concurso da CP que está parado neste momento por causa dos recursos e eu espero que este não aconteça. Em segundo lugar, e aqui é que eu queria chegar, é o ponto mais importante de todos. Está previsto, aparentemente, que a exploração seja monopólio público a cargo da CP. Já aqui há 2 anos atrás, o consórcio Betrail, que inclui a Barraqueiro, quis explorar a linha do Alfa Lisboa-Porto e foi-lhe respondido que não pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, porque isso podia comprometer o cumprimento do contrato de serviço público da CP. Agora eles já requereram que 2 anos antes da alta velocidade entrar em vigor possam começar a explorar a linha se ela já estiver construída. O Instituto de Automobilidade e a CP pediram um estudo para dizer se o negócio da CP não ficava comprometido. Ou seja, parece que a prioridade é salvar a CP e não servir os utentes. E Pedro Nuno Santos, não sei se te recordarás, quando era Ministro dos Transportes, também declarou a certa altura que a alta velocidade é um negócio rentável demais para ser confiado a privados. Uhum. Ora, eu vou dizer só isto. Em Espanha, isso é que faz o sucesso do negócio em Espanha, há 3 empresas de alta velocidade a explorar o TGV. Uma é francesa, outra é italiana e a terceira é espanhola, que é da Renfe, que é a empresa pública, como a nossa CP. Mas a Renfe fez ao lado uma empresa só para explorar o TGV. As 3 estão em concorrência. Qual foi o resultado disto? O resultado foi que os preços baixaram 50%, a oferta subiu o triplo e a frequência dos comboios o quádruplo. Vamos ver, vamos comparar agora, só para ver a situação atual. Tu apanhas um Alfa de Lisboa-Porto para percorrer 310 km, E se não tiver atrasos e não houver greve, fará em 2 horas e 35 minutos pelo preço de 47,40€. Eu devo dizer que fui à net ver os preços dos bilhetes em Portugal e Espanha para amanhã, sexta-feira. O AVE de Madrid-Barcelona percorre o dobro da velocidade.
O dobro da distância.
O dobro da distância. Demora menos de 5 minutos e custa entre 16 a 20 euros, conforme a empresa que tu concorras. Isto mostra como é que nós estamos no terceiro mundo da ferrovia. Eu, quando ouço dizer que a ferrovia foi uma paixão deste governo, eu digo, olha, mas que paixão tão mal sucedida. E vou só citar uma frase que é engraçada, porque nós temos aqui Pedro Nuno Santos, eu espero que ele mude de ideias, a defender o monopólio da CP. Em Espanha, um governo que é do PSOE com o Podemos, era, agora é o Sumar, que era a extrema-esquerda, fez isto tudo, privatizou. A ministra dos Transportes espanhola declarou o seguinte, eu vou citá-la, a Raquel Sánchez, a concorrência fez baixar os preços e fez com que os comboios de alta velocidade perdessem o seu caráter elitista a favor do direito à mobilidade de todos os cidadãos. Isto é que é justiça social, estes preços comparados. Agora, o que a CP faz hoje em dia...
Ou seja, tu achas, acabaste de dizer, que defender a concorrência na alta velocidade vai ser uma medida mais de esquerda e de justiça social do que
os
garantir o monopólio da CP.
Eu perto muito melhor. Mas, José Alberto,
sim.
Como a CP funciona hoje, com o péssimo serviço que presta, a CP é dos maiores fatores de desigualdade social em Portugal. Porquê? Porque quando os comboios ficam parados, quem é mais prejudicado são os que têm menos poder de compra. Os que recorrem aos transportes públicos, são os velhos, são os reformados. A CP é um fator de desigualdade social hoje em dia grave. Portanto, a política de esquerda não é manter o monopólio da CP, é o contrário. E para terminar, o seguinte, nós vamos apostar 5 mil milhões numa linha para depois, se ela ficar na CP, estarmos sujeitos a que ela não funcione porque estão sempre em greve. Não pode ser. É intolerável.
Já houve 3 dias de greve este mês, até hoje, dia 11. Miguel, falemos agora da seca no Algarve, algo que é um pouco inusitado, está frio, como se sabe, estamos em pleno inverno, meio de janeiro.
Quando há água, não há água.
E neste momento as autoridades locais e o Governo, o Ministério do Ambiente, estão a pensar, e não só, estão a preparar medidas de racionamento de água, porque senão ela não vai chegar até ao fim do ano.
José Alberto, tenho que começar por dizer uma coisa. Nós vimos o Primeiro-Ministro gabar-se muitas vezes da descarbonização que Portugal está a levar a cabo, que estamos na linha da frente, somos os países que mais contribuem para diminuir os gases com efeito de estufa, etc. A nossa contribuição em termos de planeta é 0,00001%. Qualquer central a carvão da China dá a cabo de todos os benefícios que a gente faça aqui. Agora, digo-te uma coisa. Ótimo. Parece que o nosso ar está ótimo. Tu sais à rua e não notas diferença nenhuma. Mas quando abres uma torneira e não sai água, tu percebes o que está em jogo. O grande problema ambiental de Portugal é a seca.
E isso já está a acontecer a pessoas?
Está a acontecer, concretamente. O Algarve tem 467 mil habitantes, que gastam 25% da água consumida no Algarve. Os campos de golfe, os salvos campos de golfe, eu vi várias referências completamente diferentes. É evidente que o setor defende uma, os outros defendem outra, mas resumindo, gastará entre 16% a 20%. Um campo de golfe gasta o equivalente a 8 mil consumidores domésticos.
E quantos campos de golfe é que existem neste momento no Algarve?
Em Portugal, há 90, o Algarve tem 43, quase metade. Segundo problema, há 20 anos eu entrevistei o Ministro do Ambiente, que eu já não me lembro quem era, e perguntei-lhe, na altura havia 31 campos de golfe no Algarve, como é que era possível que os campos de golfe funcionassem sem ser com águas residuais, regados com águas residuais? E ele respondeu-me, eu lamento não me lembrar quem era, que daqui para a frente nem mais um seria autorizado que não fosse regado assim. Construíram-se mais 12, há 43 e só 2 é que são regados com águas residuais. E agora toca o alerta aos campos de golfe e a todo o turismo. Porque se amanhã sai uma notícia num jornal inglês a dizer... Se calhar este verão o Algarve não tem água, é o princípio do fim da galinha dos ovos de ouro. Instala-se o pânico, porque os consumidores não querem passar férias de verão para um sítio onde podem não ter água. O terceiro problema é a agricultura. A agricultura é o grande consumidor de água, não só aqui, mas em todo o lado.
Sobretudo porque no Algarve houve uma grande mudança nas culturas tradicionais.
Alberto, antes havia as laranjas naturais, a laranja do Algarve, que era amarga. Agora querem fazer laranja, fazem laranjas intensivos com laranja leva imensa água porque exportam para consumidores que gostam de laranja doce. No Algarve havia alfarrobeiras, havia figueiras, havia oliveiras, havia azinheiras, tudo árvores que não levavam rega nenhuma, nenhuma. Agora o que é que temos? Os abacates, que a Ministra da Agricultura tanto gosta e protege, a CAP tanto gosta e protege, temos manga, estamos a produzir manga no Algarve, todas as semanas eu vejo aparecer um campo de manga ou de abacates, frutos vermelhos, para o pequeno almoço os senhores alemães, também levam a quantidade de água naquelas estufas, e o paradoxo disto é muito simples, ninguém percebeu que nós não podemos fazer a agricultura que queremos, com a água que não temos. Nós só podemos fazer a agricultura para a água que temos, no Algarve e no outro lado qualquer. Agora defendem soluções que não são imediatas, de emergência, transvases a partir do Douro. Sabemos o problema que deu em Espanha, ir buscar água à Alqueva, toda a gente quer ir buscar água à Alqueva. Há um projeto de 700 hectares em Alcácer de Sal para abacates, também se calhar quer ir buscar água à Alqueva. Eu não sei como é que isto ainda é discutido, palavra de honra. Como é que não se percebe? Isto é loucura absoluta, é loucura. Aliás, não interessa ter uma agricultura que exporta frutos exóticos, que gasta imensa água, porque um abacate é um fruto de um país tropical, tem calor, o Algarve tem calor.
Não, todas essas produções que mencionaste são de um país tropical.
Claro, qual
é
a diferença?
Os países tropicais têm um pouco mais de umidade.
Eles acham que nós somos tropicais só porque tem calor. Nós achamos, não é verdade, é preciso que chova também. Isso é que faz um país tropical, por isso é que o grande produtor de abacates no mundo é o México. Mas, perdi-me aqui um bocadinho, o que eu queria dizer é que ou mudamos o paradigma da agricultura do Algarve, e então, imediatamente vamos ter que apostar em dessalinizadoras e tudo, mas, sobretudo, é o modo de fazer agricultura e o modo de fazer turismo que tem que mudar. Porque antes de haver autoridade para dizer aos consumidores não vais ter água na torneira, eu não quero ver campos de abacate a serem regados. Não quero.
Parece-me justo e muito, muito razoável, senão seria a famosa República das Bananas, literalmente, que também é um produto tropical. Miguel?
E sem comboios.
E de bitola estreita.
Um dia vou trazer aqui uma fotografia do comboio regional do Algarve, que não se acredita. Nem o Tintin ou o Congo tinham comboios daqueles.
Miguel, obrigado. Marcamos encontro para daqui a uma semana na quinta coluna.